Já estamos na linha com o professor Fabiano Ormanese, doutor em Linguística pela Unicamp. Bem-vindo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao ouvinte da CBN.
Boa tarde, professor. É uma honra entrevistá-lo. Você que foi professor aqui dos dois que estão apresentando o Estúdio CBN. É uma honra ter esse reencontro aqui no ar.
Meu orientador de TCC.
E para mim é um orgulho ser entrevistado por vocês, que foram meus alunos no passado.
É um prazer, então. Vamos começar esse papo, né, Stephanie?
A gente fala hoje, então, sobre linguagem e preconceito, né, professora? A gente tem, em especial, essa questão da vacina, né, que muito se fala sobre a vacina chinesa, mas também temos outras vacinas que não são chamadas de vacina inglesa, por exemplo.
Rotuladas, né?
Rotuladas dessa forma. O que, isso traz pra gente? O que se esconde no uso desses termos no nosso cotidiano?
Eu acho que talvez não seja exatamente o que se esconde, mas o que aparece, o que transparece, né, o que a gente tem que pensar. Eu acho que primeiro eu queria dizer assim, não existe linguagem neutra, né? Toda linguagem é de alguma forma determinada pela ideologia, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós fomos formados a ser, né? Então é uma construção histórica. Veja, ninguém diz vacina inglesa, ninguém diz vacina dos Estados Unidos ou vacina de qualquer outro país, mas diz vacina chinesa. A gente poderia pensar também aí o quanto não existe um preconceito embutido nessa expressão. Um preconceito que esbarra até na questão da xenofobia. Né? Se nós formos pensar, por exemplo, que sempre se atribui a origem do coronavírus, e, portanto, a origem da Covid à China, e aí a gente tem uma construção como essa, vacina chinesa, eu diria que nós, e a gente faz questão de reforçar isso sempre costumeiramente com um apelo negativo, um apelo preconceituoso, como algo menos válido. Né? Parece que aquilo que vem da China é algo que tem menos valor do que se viesse de um outro país, de um outro lugar. Então eu acho que isso também acaba transparecendo por esse tipo de construção.
Professor, como é que a gente pode avaliar o uso do termo estupro culposo, né, que ganhou as redes sociais, repercutiu muito, né, na imprensa de modo geral, mas principalmente entre o meio, inclusive, né, acadêmico, jurídico. Como a gente pode avaliar esse termo, né, que assustou muita gente, choca, né, o uso desse termo, porque não há essa tipificação também, né?
Exatamente, mas antes de falar do estupro culposo, como você me questiona, só vou voltar num aspecto da vacina que eu acabei de dizer, que eu me lembrei agora.
Por favor,
a própria palavra vacina, quando ela teve origem, né, ela tinha foi muito utilizada com uma conotação preconceituosa e negativa. Vacina, a origem da palavra, né, a etimologia, vem de vacinus, no latim, que significa vindo da vaca, porque, na verdade, as primeiras vacinas que foram criadas a partir da cura da varíola, né, para prevenção à varíola, foram criadas a partir de experimentos realizados em vacas. Então, da mesma forma, na época se falava de vacina como algo negativo, porque a gente vivia um outro contexto também, com menos respeito ao animal, com uma outra imagem ao animal. Né? Então, já na origem havia um certo preconceito aí. Mas, em relação ao estupro culposo, acho que primeiro a gente precisa dizer assim, essa foi a expressão como foi significado pelas pessoas, pela população, isso tem aparecido nas redes sociais desde ontem, né? Mas essa expressão não aparece, evidentemente, nem no ordenamento jurídico brasileiro e nem no processo. Acho que isso precisa ser dito. O que vale a gente considerar é que por que, isso acabou aparecendo, estupro culposo? Porque houve lá toda uma defesa de que não havia dolo, né? Ou seja, não havia culpa. Se não havia dolo, é algo que é culposo, é sem a intenção. No entanto, acho que o que mais chama a atenção nisso tudo é o fato de que uma expressão como essa só traz outros já ditos, né? Muitos outros dizeres que vão se sedimentando na sociedade, que vão se materializando na sociedade. O estupro culposo, a ideia absurda de um estupro culposo, ela só aparece numa sociedade que, por exemplo, sempre culpabilizou a mulher pelo estupro. Né? Eu diria assim, esse tipo de expressão é irmã de expressões como, nossa, mas com essa roupa ela estava pedindo para ser estuprada. Nossa, mas será que ela também não se expôs demais? Será que ela se deu respeito?
E a gente tem também, né, professor, muitos exemplos racistas na linguagem do cotidiano, né?
Sim, com certeza, né? Racistas, inclusive expressões, né, que com o tempo nós temos tentado banir, às vezes até chamando isso de do politicamente correto, né? Evidentemente que o politicamente correto, ele não resolve a situação, porque o que causa o preconceito não é apenas a linguagem, mas são as relações de poder na sociedade. Mas quando a gente tem uma preocupação em produzir uma linguagem que seja mais inclusiva, nós estamos também possibilitando que um outro discurso sobre esses grupos emerja, né? Apareça.
Uhum. Acho que
isso é importante quando a gente fala desse discurso, às vezes chamado de politicamente correto.
Uhum. Professor, qual a importância da linguística, aqui saindo um pouco, né, dessa fala nossa a respeito dos termos, né, usados no dia a dia, qual a importância da linguística para o trabalho do profissional da comunicação? E aí, claro, eu incluo nós jornalistas, eu e Stephanie apresentando aqui o programa, faz refletir bastante, né, nem sempre a linguística ela é levada em conta, né, é muito importante se entender também a raiz, né, o que se está se falando também, né?
Eu diria que essa preocupação com a linguística, com os estudos de linguagem, de modo mais geral, deveria ser uma grande preocupação na formação de todo mundo que vai trabalhar com comunicação, né? Afinal, a comunicação se dá pela linguagem. Quando a gente tem esse olhar mais detalhado, nós, inclusive, vamos questionar essa possibilidade de uma linguagem neutra, né? De uma linguagem objetiva, e vamos estar mais atentos para essa quantidade múltipla de sentidos que é sempre possível de aparecer em cada uma das nossas falas, né? A gente tem uma fala comum nos estudos de discurso que diz assim que o sentido sempre pode ser outro e a gente tem que estar atento a esse sentido que pode ser outro.
Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, por esse papo, por esse reencontro, professor Fabiano Ormanese, doutor em Linguística pela Unicamp. Muito obrigado. Boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Um abraço, professor. Obrigada.
Obrigado.